Bom dia, muito bem-vindos ao DIM. Aqui esse é o nosso podcast sobre a pesquisa que fala sobre os desafios de ingressar no mercado de trabalho audiovisual. Hoje eu estou aqui com o Gabriel. Gabriel, pode se apresentar, por favor.
Olá, eu sou o Gabriel, sou aluno aqui de Rádio e TV, da Casper. É um prazer aqui estar dividindo a mesa com vocês.
E com o Robson. Robson, por favor.
Olá, bom dia. Meu nome é Robson, sou mestrado e doutorado em Psicologia do Comportamento e presto serviço de RH e de Psicologia. Ah, bom, deixa pra lá quanto tempo já, né? Eu tinha cabelo ainda.
Bom, tudo bem. É, eu vou começar com você então, Robson. O que que você fazia no trabalho com RH?
No RH, eu peguei algumas fases diferentes aí, mas eu fazia o recrutamento e seleção da parte profissional e estagiário, e o treinamento, né, de desenvolvimento para estagiários e profissionais, para entender um pouco o funcionamento da empresa, o mercado e o aspecto comportamental exigido.
Legal. É, então você pegava as pessoas bem nessa fase de começar, de entrar no mercado de trabalho,
começo
primeiro
de
estágio.
Carreira, isso,
interessante.
Né? Prestei serviço para várias ONGs de jovens aprendizes, estagiários, né? E nós fazíamos tudo, porque hoje o maior problema, né, no recrutamento é a parte comportamental.
Entendi.
Né? É a dinâmica de grupo, é a entrevista, né? Porque a parte de conhecimento todo mundo tem na faculdade, todo mundo tem o mesmo conhecimento, é o comportamento que faz a diferença. Então é isso que é o principal que tem que ser avaliado.
Legal. E, Gabriel, então você está nessa fase justamente, né, de procurar trabalho. E o que que você pode falar sobre como que é a procura, como você sente?
Isso, bom, perfeito. Então, eu estou no segundo semestre de rádio e TV e essas possibilidades de estágio elas começaram a se abrir agora, né? Hoje mesmo eu recebi uma notícia de que está sendo aberto aí para a galera de terceiro. Estou sendo encaminhado para o terceiro agora, estamos no final do ano. E que essa possibilidade de gravar, de estagiar ou trabalhar, não sei exatamente, na rádio ou no portal, né, da Gazeta, aqui na Casper, estaria disponível. E acho que isso é um exemplo perfeito, né? Uma oportunidade que se abre, que você, em alguma medida, fica entusiasmado, você quer muita coisa, mas você não sabe exatamente por onde começar, né? Eu nunca tinha pensado por esse lance do comportamento, por exemplo. Acho que meus maiores medos sempre foram a capacitação, então, de fazer cursos, de, cara, me envolver e, puta, o meu concorrente, ele pode ser um cara mais capacitado e aí eu tenho que correr atrás, etc e tal. Então, acho que é isso, eu tô nessa fase de começar a pensar e perfeito, que agora eu já consegui ter um norte muito legal dele, do comportamento. Ademais, acho que eu vim para entender também, mais ou menos.
E você já participou de alguma entrevista? Se sim, como que foi seu comportamento? Como você acha que foi?
Sim, já participei de algumas, assim, eu diria. Cara, mais recente agora, participei de uma entrevista de emprego para uma empresa aí, que eu não sei se eu posso nomear ou não, mas que ela é... Posso? Tá, do... Posso? Ok, eu recebi o joinha ali do pessoal.
Ok,
então
ok.
Do grupo Nilin, que é o grupo que, putz, os caras têm a Latam, se eu não me engano, mas era mais previado pra essa marca de patentes, de pisos que eles tinham. E era pra um setor audiovisual ali, de fazer um branded content, essas coisas. E, cara, a entrevista foi... Em primeiro momento, rola aquele chat no LinkedIn. Não sei se você usa a plataforma LinkedIn ou se é a melhor.
O LinkedIn é o principal ponto hoje de captação de estagiários. Né?
É mesmo? Olha só. Então, eles me encontraram justamente por lá. E aí começa aquele chat no LinkedIn. Oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Você tá interessado e tal? E aí você tem que ser o mais simpático possível. Tipo, sim, claro.
Sim.
Me predisponho. E ele... Engraçado que em todas as entrevistas que entraram em contato comigo, eles sempre propunham inicialmente uma conversa online. Eu sempre entendo que é, pô, vamos ver se esse cara é louco ou não, e se a gente traz aqui pra empresa. Porque a segunda etapa é uma conversa presencial, costuma
sim,
ser.
Sim.
E daí a gente fez uma reunião online pra mim é super tranquila. Assim, eu me preocupo muito com o que tá ali no meu fundo, então eu deixo ali umas coisas pra parecer que você é inteligente, eu boto um livro, tá ligado? Tô brincando. Mas você fica ali uma... enfim, você se preocupa, você tá no seu ambiente ali, então é mais tranquilo. E daí, pô, legal, vamos pra segunda etapa. E aí eles passam o endereço, marcam o dia e você vai até o dia. Daí lá é um pouco mais tenso, assim. Você quer chegar com antecedência pra mostrar que você é uma pessoa que se preocupa com o tempo, você quer passar a impressão da sua roupa, você quer o cabelo e tal, não sei o quê. E você chega lá e... Engraçado, assim, eu tenho esse lance que eu sofro muito mais por antecipação do que durante a coisa, sabe? Acho que quando você chega na hora e você vê que, ah, é só isso, e rola, é uma conversa leve e tal, acho que... Por um lado, tem esse lance de que você... Ele tá ali pra testar o seu... Vai, a pressão que eles colocam em você, mas também não tem nenhuma pressão, não que eu sinto. Porque a pressão, ela vai te prejudicar, né, cara? Então, não vejo por que o recrutador ali ia te fazer ficar nervoso pra fazer você não render, né? Acho que ele quer te conhecer.
E, Robson, vamos supor que você fosse dar uma mentoria pro Gabriel. O que você falaria sobre o comportamento? Porque, na verdade, acho que a maioria das entrevistas, né, das vagas, tem essa questão de avaliar como a pessoa vai falar, como ela vai se comportar, justamente como ela vai agir sob pressão. O que você falaria pra ele?
Então, vamos entender o que é avaliado numa entrevista primeiro, né?
Perfeito.
São dois pontos que são avaliados. Hard skills e soft skills. Já ouviram falar?
Sim, sim.
Então, hard skills, né, habilidades duras ou habilidades palpáveis, né? Que é a parte do trabalho mesmo. Você sabe usar computador, você sabe usar algum aplicativo, alguma coisa nesse sentido. E o soft skills, que é o que é avaliado na entrevista, é a parte do comportamento, a inteligência emocional, né, o que vai se falar ou não. Então vamos pegar o gancho do que ele trouxe aí. Primeiro, bate-papo online. Por que é muito usado bate-papo, conversar online ou conversar por escrito? Primeiro, ver se o candidato ele tem um raciocínio que tenha começo, meio e fim. Por isso a escrita. Qual que é a função de uma redação, por exemplo, uma entrevista de emprego? Não é que você escreva um livro, mas é saber se você tem raciocínio com começo, meio e fim. Porque para trabalhar, você precisa ter pensamentos com começo, meio e fim. Que muita gente se perde no caminho, ou está fazendo algo e não sabe onde chegar. Né? Então isso é avaliado também. No caso dele foi o que ele falou. Poxa, o recrutador ele tem a função de deixar a gente tenso? Não. Justamente ali é avaliado como é que você lida com o seu emocional. Porque o que é uma inteligência emocional? É saber usar a emoção no momento certo. Né? Então vamos a alguns exemplos aí, que eu acho que é legal trazer alguns exemplos aí. Uma vez eu tive que fazer uma seleção para uma escola de idiomas. Né? Então era para trabalhar uma secretária. Primeiro ponto que a gente tem que avaliar. Qual é o perfil que vai ser a chefe dessa secretária? Para saber qual é o perfil que eu vou encaixar ali. Porque se você tem uma pessoa muito forte como chefe, você tem que ter uma pessoa que é o contraponto. Não adianta colocar duas pessoas que têm o perfil parecido. Né?
Então, vai funcionar, né?
Nós avaliamos da seguinte forma. Existem os profissionais auditivos, visuais e sinestésicos. Já ouviram falar?
Não.
Hoje é o dia, vamos aprender coisas novas aí hoje.
Estamos aqui para
então,
isso.
O que é um profissional visual? É aquele que funciona lendo uma apostila, vendo, né, vendo um slide, organizando, a pessoa que precisa ter, olhar as coisas. Auditivo, que precisa ouvir as coisas. E o sinestésico precisa fazer sentido para estar ali. Né? Eu, como sinestésico, né, eu só entro numa coisa se eu vejo se tem sentido, senão não funciona. Então, quando a gente está fazendo uma seleção, é aquela famosa, você faz o grupo e pergunta, fala um pouco de você. É para entender que tipo de pessoa você é, porque eu tenho que colocar numa mesma equipe o visual de tipo sinestésico.
E essa é a pior pergunta de todas.
Né? É a pior. Porque justamente, me fala sobre você. O que você vai falar de você?
O que você quer saber, né?
O que, que eles querem saber ali? A forma que você enxerga o mundo. Então, por exemplo, se a pessoa chega e fala assim, nossa, me fala um pouco de você. Ah, eu vejo muitas coisas, vejo. Visual.
Entendi.
Opa, então essa pessoa é visual. Será que ele vai se encaixar na minha equipe que já tem um visual? Ah, a pessoa fala, nossa, eu ouço muita coisa. Opa, é auditivo. Será que ele vai se encaixar? Ou se não, o sinestésico. Eu sempre dou o exemplo da batida de carro que é fácil guardar. Vamos imaginar que tem um visual auditivo, um sinestésico e vê uma batida de carro. O visual vai falar assim, nossa, você viu o amasso que o carro deu? Olha como ficou contorcido o visual, o auditivo. Você viu o barulho que eles tiveram quando bateram? O sinestésico. Nossa, eu tava sentado, de repente olhei para um lado, vi outra pessoa. Uhum. Né? Ele tem que contar uma historinha. Então, quando pergunta, fala sobre você, para entender que tipo de pessoa você é, para ver se você vai se encaixar naquela equipe. Gente, não existe certo e errado. Existe perfil para aquela vaga.
Uhum.
Então, às vezes, poxa, a minha equipe tem um auditivo e um sinestésico. Eu quero um visual. Porque se eu tiver dois auditivos, eles não vão funcionar juntos.
Uhum.
Então, você sempre vai separando a equipe de três em três.
Uhum.
Então por exemplo, você acha que é qual? Auditivo, visual,
cara,
ou sinestésico?
Pensando assim, eu diria que eu sou mais mescla dos três, mas eu diria que eu tô mais pro sinestésico e auditivo, assim, muito pouco pro visual.
E você lá, se encaixa em qual?
Nossa, talvez sinestésico.
Eu sou sinestésico ao extremo. Uhum. Eu tenho que estar fazendo algum... Tem que fazer sentido para mim estar ali, senão não adianta.
Uhum.
Então, algumas entrevistas que eu participei, como na época do... contar na época que eu fui para psicologia, né? Estagiário, eu sou sinestésico. E é difícil para um psicólogo ser sinestésico.
Uhum.
Porque o psicólogo precisa ser auditivo.
Entendi.
Mas eu tenho a impressão que... Desculpa. Que, né, esses... O visual e o auditivo são... São... não são estímulos, mas são... Cara, vai, instrumentos que nos enganam.
Sim,
em alguma
sim.
Medida. Na sala, vocês estudam. Começa a reparar na sala.
Uhum.
Quando o professor começa a andar na sala, quem acompanhar o professor com a cabeça é visual.
Nossa.
Pode reparar.
Tá, então
começa a reparar visual. Nisso. O professor tá andando, o cara tem que olhar. Agora o auditivo, ele tá mexendo no celular, ele tá ouvindo.
Uhum.
Agora, o sinestésico, ele tem que saber por que esse professor está andando. Né? Se vocês olharem todos os palestrantes, bons palestrantes, o que eles fazem? Eles botam o slide para o visual, eles leem o que está no slide para o auditivo e contam uma história em cima para o sinestésico.
Caramba.
Total.
Eu tenho um exemplo muito interessante, que é uma colega minha de sala, que nós somos diferentes nesse sentido. Ela precisa escrever para lembrar, para fixar na mente dela. Eu preciso estar escutando e entender o conceito, a teoria. Eu não sou tanto de escrever. E eu tenho outro amigo que ele é ali de olhar, de, enfim, olhar e ouvir. Mas muito interessante isso, até porque é aquele negócio... Uma das escolas que eu estudei falava sobre... escutando você entende, escrevendo... escutando você entende, vendo você compreende e fazendo você aprende. Isso. Então acho que tem muito a ver com isso também.
Tem a ver.
Voltando só um pouquinho do que você falou, uhum, no começo, eu queria te perguntar, das hard skills e soft skills, qual você acha que é mais importante? Porque, pelo que eu entendi, as soft skills seriam como um comportamento, assim, como social, né? Como ele vai se comportar ali com o time e tal. E as hard skills, pelo que eu entendi, elas podem ser aprendidas.
Isso, perfeito.
Então, o que você acha que é
o hard
melhor?
Skills, hoje, todo mundo pode aprender na internet. Hoje você pode pegar, vou fazer um bolo. Aí você vai ver na internet, você tem aquele hard skills. O comportamental, por que é tão difícil? Porque, foi o que ele falou, poxa, por que é tão... Me dá ansiedade, dá frio na barriga? Porque nós estamos sendo avaliados, né? Uhum. E o ser avaliado para o ser humano é terrível. Nós sermos avaliados, o outro está nos avaliando, meu Deus, vou passar ou não vou passar? Porque a gente traz muito da escola... para entrevista, né? Eu tenho um professor que vai me dar uma nota que vai falar que se eu vou passar de ano ou não.
Uhum.
Né? Eu estou escrevendo um artigo que eu estou trabalhando, fazendo a relação do pai institucional, que eu vejo muitos profissionais que esperam da empresa o olhar de pai, né? De cuidador tal, e às vezes não é, uhum, né? Tem muito isso. Um cuidado que a gente tem que ter, assim, no comportamental é saber, primeiro, o que é a minha vaga. No sentido assim, eu sou estagiário, então peraí, o que se espera de um estagiário? Mesmo que você tenha o melhor comportamento do mundo, né? Vou ilustrar uma história engraçada minha aqui. O primeiro estágio que eu fiz em psicologia foi no Hospital Heliópolis, não sei se vocês conhecem aqui em São Paulo.
Sim, sim.
Por que que eu entrei? Eu estava no primeiro semestre da faculdade e eu consegui a vaga.
E como que você fez isso?
Pois é.
Aí foi a coisa mais engraçada de todas. Eu perguntei, foi uma professora minha que me indicou, trabalhei com ela 4 anos lá. Ela falou, por que que se você me escolheu, se eu tô no primeiro semestre, não sei nada? Porque você é careca.
Como?
Ela falou isso pra mim, né? Por quê? Ela falou, porque assim, eu queria alguém na linha de frente pra fazer a triagem dos pacientes. Se eu coloco uma pessoa muito nova, eu era novo, não era tão novo, né? Mas se eu coloco uma pessoa muito nova, o paciente não confia. Se eu coloco uma pessoa sem cabelo, vende a ideia de mais velho.
Claro.
Então eu queria alguém ali pra fazer essa triagem. E eu fiquei 4 anos lá. Então você vê que foi um diferencial...
Total, bem
total,
inesperado.
Inesperado, assim. Porque para ela queria alguém que fosse confiável. Então tem muito isso também. Às vezes a gente vai fazer uma entrevista de estagiário com perfil de profissional, ou vai fazer entrevista de profissional com perfil de estagiário. Então você tem que saber exatamente qual é o seu papo. Por exemplo, o que, que se espera no estagiário? Primeiro, se espera que ele seja uma pessoa que vai ser um assistente. Então, eu vou contratar o Gabriel, contratar a Laura para assistir o que eu estou fazendo, no sentido de ajuda.
Uhum.
Eu não posso contratar um estagiário que já sabe mais do que eu.
Sim.
Que ele mostra que sabe mais do que eu. Né? Então, isso vai acabar me assustando. Né? Eu lembro que eu fui fazer um estágio do CAPS, né? Que é de doença mental. E eu cheguei lá, eu antes de trabalhar com psicologia, eu trabalhava com TI, né? Mas era o TI no começo do negócio mesmo. E eu cheguei lá, eu sempre tinha essa mania, né? Eu cheguei lá no CAPS a fazer entrevista, a recepcionista tava com dificuldade de mexer na impressora. E eu esperando pra entrevista, o que eu fiz? Arrumei a impressora.
Ajudou,
Isso foi a pior coisa que eu fiz.
Sério?
É, porque é um estagiário que sabe mais do que eles.
Meu Deus.
É.
Isso assusta.
Então você tem que se medir ali também.
Você tem que falar, peraí, até onde eu posso ir? Né?
Entendi.
Até onde eu posso fazer? Né? Então eu tenho que me colocar um pouco no lugar. Né? Uhum. Falou, peraí, eu sou estagiário, não vou arrumar o computador. Né? Por mais que o pessoal sabia que eu mexia, mas ó, eu não vou fazer isso, não vou arrumar.
Sim.
Porque senão isso passa, porque o que, que o estagiário, novamente, tem que ser um assistente de alguém que já está lá.
Sim.
Então essa pessoa, isso foi me ajudar.
Não tá ali pra sobrepor, né, cara?
Não, isso é um problema. Você pode, eu sempre uso a brincadeira do vidro do palmito, né? Eu sei que, às vezes, já tentaram abrir vidro de palmito?
Claro.
Já.
É dificílimo.
Porra,
sim.
Então mesmo que você saiba abrir um vidro de palmito, o dono não quer que você saiba. Ele quer que você pede, me ajuda aqui, eu tentei, tá?
Entendi.
Entendeu? Então, o estagiário, ele é visto como o cara que tenta abrir o vidro palmito, mas não consegue.
Entendi.
Mesmo que você consiga. Você tem que vender a ideia que você não consegue.
Entendi.
Por quê? Porque ele precisa olhar pra você como assistente dele.
Tá certo.
Esse é um erro que as pessoas cometem. Você fala, não, eu sei isso, eu sei aquilo, aquilo. Então, não quero você.
Uhum. Você sabe muito.
Sabe muito, eu não quero você aqui, entendeu? E eu sempre tive uma facilidade muito grande, eu digito muito rápido, porque eu fiz datilografia.
Não pode digitar rápido.
Você nem sabe o que é datilografia. Eu fiz um curso de datilografia, eu digito muito rápido.
Uhum.
E aí, quando eu comecei a trabalhar num outro estágio, eu fiz muito estágio, né? Porque a gente tinha que fazer estágio em todas as áreas da psicologia.
Datilografia.
Datilografia é a máquina de escrever.
É, então, você nasceu em 1800... Tô brincando. piada, desculpa.
Ih, ele vai dar dicas erradas aí.
Imagina, eu sou velho, gente. Tô tranquilo. Isso aí eu tô tranquilo. Eu sou experiente.
Nossa.
E aí, quando eu fui fazer num órgão público, um estágio, tinha que digitar ofício, né? Que é um documento, então. E a minha chefe, ela digitava com catando migalha. Pô, um negócio que ela demorava 1 hora, eu fazia em 10 minutos. Só que aí uma vez eu falei, vou fazer. Aí comecei a digitar rápido e fiz. Ela falou, por que que você terminou já? Isso aí você tem que levar o dia inteiro.
Nossa.
Aí eu ficava lá, entendeu? Então, mas pra ela, o meu papel ali tinha que ser o cara que sabia menos que ela.
E você sentia que você não tava ali dando o seu máximo, né? Dando
não
o que você
nada,
tinha a sua capacidade.
Nada. E normalmente vocês vão trabalhar com audiovisual, vocês vão saber uma edição, às vezes uma técnica mais rápida que o outro, né? Mas você tem que pensar...
Ah, peraí, exato.
Não, não é assim,
até porque
não acelera.
É um mercado que sempre tá se atualizando,
sempre
né?
Atualizando.
Softwares, enfim...
Mas... em relação... Desculpa, posso...
Não, pode falar.
Em relação ao mercado, do mercado audiovisual especificamente, eu acho que talvez a soft skill seja a mais importante de todos, que, mais do que a hard skill. Assim.
Mas totalmente.
Acho que né, audiovisual é trabalho em equipe, meu irmão, função não falta pra você.
Com certeza.
Você vai aprender muita coisa.
E trabalhar em equipe é difícil, como eu falei pra você. É, se você tem numa equipe com 5 visuais, eles se matam, eles não funcionam.
Sim.
Né? Tem que ser variada, então.
É, você já tem certeza, se tiver essa opção na faculdade ou no colégio, apresentar trabalho. Um já fala, eu vou apresentar. Sim. Que é o cara... É. O outro é que digita, o outro não quer falar nada. Então, cada um se encaixa na equipe ali, né?
Total.
Eu sempre fui o cara que falava na frente, é o sinestésico. Eu ia falar na frente, eu uso, digita você e tal. Então, cada um tem um papel, então a gente tem que entender o papel de cada um. Eu sempre uso uma analogia que é, tem muita gente, muito jockey, né? Que é pequenininho, querendo ser jogador de basquete, e muito jogador de basquete querendo ser jockey.
Uhum.
Não dá, não encaixa.
Sim.
Então você tem que saber exatamente qual é o papel de cada um.
É aquilo que você comentou sobre os perfis, né?
Perfil.
Que não tem certo e errado, tem perfil e perfil.
Perfil, muito bem.
Eu vou te fazer uma pergunta, Robson, e aí depois eu quero ouvir sua resposta. Que é, isso que você comentou sobre o seu estágio no hospital, né? O primeiro estágio.
Sim.
Que você foi contratado porque era careca.
Porque era careca, é isso mesmo. Eu conto isso toda a vida, pessoal, eu adoro isso.
Não, mas eu acho uma motivação maravilhosa.
Eu tô pra raspar o cabelo agora.
Uhum. Eu tô cogitando, galera. Acho que chegando em casa. Né?
Saindo daqui, comprar uma maquininha. Uhum. Então, os professores aqui na própria Casper, a gente pode falar que eles incentivam muito o network. E eu queria saber, bom, agora você deu um exemplo maravilhoso, né, sobre network. O que você indica, assim? Porque a gente sabe que network não é só você chegar na pessoa e falar, oi, tudo bem? Eu quero um trabalho. Me ajuda aí. Mas, assim... Digamos que você vai se apresentar para alguém que você sabe que é uma possibilidade de network. Como você faria isso se hoje você fosse...
A dica básica do networking é você fazer network sem o outro perceber que é network. Porque quando você chega assim, então, você nunca falou com a pessoa, de repente você fala, e aí, tudo bem?
Uhum.
Como é que você tá? Passa a ideia que você tá querendo alguma coisa, né? Eu uso muito uma brincadeira, né? Vocês também não vão lembrar dessa propaganda, que é o nunca não esqueça da minha Calói. Vocês não vão lembrar dessa propaganda.
Mas já ouvi falar da Calói, tá?
Nos anos 80, existia uma propaganda em que no Natal, você tinha que deixar um bilhete, a Calói é uma bicicleta, uma marca de bicicleta, então você tinha que pôr um bilhete em todo lugar, então o pai abria a gaveta, não esqueça da minha Calói no Natal, não esqueça da minha Calói. Por que que eu faço essa brincadeira? Você vai fazer uma aproximação, um network indireto, mas direto. Por exemplo, ao invés de você sabe que alguém, que um amigo seu trabalha numa empresa, sei lá, de eletrodomésticos.
Uhum.
Em vez de você falar, arruma um emprego para mim, você manda no WhatsApp dele um artigo sobre uma empresa de eletrodomésticos. Ó, puxa, eu vi esse artigo, vi que você trabalha no eletrodoméstico, lembrei de você.
Indireta, né?
Uhum.
Lembrei de você, lembra da minha Calói, né? Uhum. Lembrei de você. Então você vai trazendo artigos...
Bem sinestésico isso aí, né?
Você é totalmente sinestésico, né? Mas aí se o cara é visual, ele vai gostar de ler aquele artigo.
Total, uhum.
Gostar do vídeo, né? O visual vai gostar do vídeo, o auditivo vai gostar de um áudio que você manda. Lembrando dele. E aí você puxa o assunto e fala, poxa, você viu que eu te mandei lá, foi legal, né? Pô, aquilo é legal. Uhum. Então você vai ficando na memória dele... Até o momento que ele te chama.
Uhum. Essa, né? Sementinha ali que fica.
A sementinha vai brotando lá um pouquinho, porque se você vai diretamente, aí vai ter um momento certo se vai ser direto.
Uhum.
Fala, tô procurando alguma coisa. Você tem que ir fazendo isso. É o conceito, eu sempre uso a brincadeira com a paquera, né? Pra namorar é a mesma coisa. Você não vai chegar querendo te pegar, né? Você vai lá, conversa, vai dando todo um processo.
Chave,
é mesmo. O network é muito isso. É você fingir que está... Que você está fazendo network sem a pessoa perceber.
Sei.
Né? E isso funciona muito. Dou sempre essa dica para todo mundo. É professor, cara. Todos os estágios que eu consegui foram professores. Todos. Né? Eu brinco até hoje, o pessoal da... Eu não lembro de ninguém que estudou comigo. Não tenho contato com ninguém. Mas eu tenho contato com todos os professores.
Caramba.
Por quê? Porque eu adorava falar com eles. Porque eles me traziam muita coisa. E era um bate-papo totalmente informal, né? Assim de... Ah, vamos tomar um café? Vamos fazer alguma coisa? Como é que tá lá o seu trabalho, né?
Uhum.
Tem o professor Márcio, que é meu amigo. E foi meu orientador de mestrado e doutorado. Ele virou meu amigo. Ele gosta de cinema, eu gostava também. Então, como é que eu entrei na vida dele? Falar de cinema.
Uhum.
Então, a gente pegava um intervalo para falar de cinema. E aí ele, ó, essa história é legal. Aí ele foi fazer uma curadoria de cinema num local em Santo André chamado Academia da Filosofia. Então ele falava o lado psicológico dos filmes. E ele falou, pô, preciso de alguém pra achar filme. Aí ele lembrou de mim. Ele falou, vamos, pô, mas não dá pra te pagar, pode ser de graça. Eu falei, não, tranquilo, de graça. Uhum. Cara, né? É o famoso perder pra ganhar. Né? O network é um perder pra ganhar.
Puta, esse é outro ponto, né, cara? Que toda oportunidade que chega, mas você vai ter que pagar pra trabalhar, velho.
Estagiário é muito isso, cara. No Heliópolis, fazendo uma analogia pra hoje, acho que eu ganhava R$100, velho.
Entendi.
Fazendo uma transição pra hoje. Não pagava nem o combustível. Tinha carro na época. Não pagava nem combustível pra ir pra lá. Mas o que eu aprendi lá...
Não tem
preço, né? De você ter uma... aprender a fazer triagem. Aprender a mexer com pacientes diferentes. Que foi o meu diferencial hoje. Hoje, a minha fama na psicologia é pegar casos diferentes. Uhum. Né? Porque eu aprendi muito isso lá. Então, respondendo a sua pergunta do networking por mais congressos, cursos... Porque o pessoal... Qual é o erro que a pessoa faz no curso? Ela faz o curso, mas ela não participa daqueles grupos.
Uhum. Ali, é aí que rola o networking.
Ali faz perguntas óbvias. Eu sempre falo isso. O professor falou, olha... Sei lá, olha, isso é um microfone. Aí você fala, professor, foi interessante o que você falou do microfone. Mas tem outros tipos? Participa, exista ali no... Uhum. Professor, posso pegar... Mais onde é que eu pego mais informação disso?
Faz flerte, né? Assim.
Onde é que eu vou? Eu tenho uma história dessa mesma professora que me conseguiu na Heliópolis. Eu queria, porque eu queria trabalhar com ela. Porque primeiro ela era maravilhosa e tal. E eu lembro até hoje, eu chegava no final, professora, eu tinha visto um filme sobre coma, né? Aquelas pessoas que ficam em coma. Eu falei, professora, a senhora me indica um livro sobre coma? Porque eu tô achando tão interessante. Nada, eu não queria nada, eu queria só bater esse papo. Ela me trouxe um livro grosso, enorme. E ela falou, ó, lê aí e a gente comenta semana que vem. Eu fiquei fim de semana inteira lendo aquilo pra comentar com ela, mas é puxar o assunto e tal. E minha amiga até hoje.
Que legal.
Entendeu? Então é muito nesse sentido. Então network tem a ver com isso. Mas peraí, eu vou ficar puxando o saco? Tem que diferenciar o que é puxar o saco do que fazer um network. O network você vai pelas beiradas, ó.
Claro.
Ó, professor, eu li um artigo tal. Professor, eu vi um programa tal, 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 aquele dia, foi diferente. Sei lá, o professor tá dando aula, não sei quais são as aulas que vocês têm, mas, sei lá, dando aula de edição. Ah, professor, assisti um filme que tem uma edição, nossa, fantástica, tal. Filme tal, 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 tal. Como é que é esse tipo de edição, sabe?
Muito legal você falar isso, porque, por exemplo, meus pais, eles deram aula por muitos anos em faculdade de comunicação, justamente, né, jornalismo. E tem muitos... Eles foram várias vezes para Ninfo. E tem muitos alunos deles que eu lembro até hoje que iam na nossa casa, tipo, pra fazer churrasco. Chegavam lá de surpresa. Oi, professor, não sei o quê. Resumo, meus pais... Só que não era essa coisa de puxar saco, justamente. Minha mãe nunca gostou de gente que puxa saco. E aí, justamente, a maioria deles arranjaram trabalhos indicados pelos meus pais. E tem gente que tá fora do país hoje, gente que trabalha com os meus pais, e todos eles conseguiram oportunidades muito legais através disso, através dessas conversas e dessas interações que podem sim ser planejadas pelos alunos nessa maneira de network que você falou, né, que não pode parecer um network, mas que acaba se tornando uma relação verdadeira, porque também não adianta você chegar, oi professor... Você tá tão bonito hoje.
Você nunca conversou com o professor. De repente você começa a conversar, fica meio estranho, claro. Né? Eu tenho uma história engraçada de professor, que eu quase matei um professor sem querer. Sem querer.
Entendi.
Né? Eu tinha uma disciplina na faculdade de psicologia chamada estatística. Eu falei, pô, estatística, psicologia. E depois eu percebi que se usa muito matemática e psicologia. Engraçado, né? E eu falei, professor, o professor vinha, tal, do Rio de Janeiro, né? E eu ficava com dó dele, coitado, ele vinha de janeiro. Aí eu dava um bombom pra ele. Toda aula, eu dava um bombom.
O cara infartou de tentar...
Não, aí no dia da prova, eu trouxe uma caixa de bombom pra ele. Ele era gente boa, o Wilson. Só que ele era diabético.
Meu Deus.
No dia da prova, ele desmaiou na sala. Desmaiou na sala.
Meu Deus.
Aí o pessoal brincava comigo, você puxou tanto saco do cara que quase matou o professor. Eu falei, não, mas eu dava um bombom pra ele no sentido de puxar assunto, meu, professor, tal, tudo isso aqui. E porque ele vinha do Rio, dava dó. Ele vinha do Rio, de ônibus, desse em frente à faculdade, pô, o cara sem comer, sabe?
Total.
Uhum. Aí eu dava o bombom pra brincar com ele. E eu falei pra ele, você é culpado. Quem mandou aceitar o bombom, né?
Quem mandou não me avisar?
Se ele fala, sou diabético, não dá. Eu dei uma caixa na prova. Falei, olha, quanto a gente tá fazendo prova, você se diverte. Aí, ele é meu amigo até hoje, o professor Wilson. Muito gente boa também.
Bom, guarda rancor,
né? Não, mas assim, aí o professor, ele percebe quem é o aluno que realmente tá interessado no conteúdo ou...
Sim.
Tá fazendo sala pra ele.
Uhum.
Entendeu? E ele viu que eu tava, que eu fui de carinhoso, brincar, sim, como eu brincava, sim, com todos os professores nesse sentido. Então, network é isso. É você fazer um caminho sem que a pessoa perceba. Né? Que não vire uma falsidade. Mas é claro, o importante é assim. Você fazer network com pessoas que você se identifica também. Porque senão você vai sofrer depois de ter uma pessoa que você não se identifica. Então, falar, ah, eu não quero ir para a área de podcast, vou falar com o professor de podcast? Não, então eu vou para outro caminho nesse sentido. Né?
Uhum, claro.
Na verdade, eu só quero fazer mais uma pergunta para você antes de você responder essa
tranquilo
questão do,
uhum,
network, mas é porque eu acho que vai agregar para você, inclusive. É, então, para fazer o network, você comentou que é importante você saber se a pessoa é visual, é sinestésica, é
auditiva, visual ou sinestésica.
Sim. Como que faz pra saber? Porque eu não vou olhar pra pessoa... Eu, por exemplo, que sou sinestésica. Eu não vou olhar pra pessoa e saber o que ela é. Você tem alguma dica pra isso?
Tenho, fácil. Primeiro, perguntar como tá o dia. Isso é fácil pra você pegar. Ou perguntar de um filme. O que você achou do filme tal? Ali ele vai te falar o que ele é ou não. Por exemplo, e aí, como é que tá o seu dia? Tal. Por isso que eu sempre falo, quando você chegar numa entrevista de emprego, né? Sempre comece com assuntos que não tem como você errar. Então, eu sempre falo pro pessoal, chega numa entrevista e começa, nossa, legal essa empresa aqui, eu não conheci esse local aqui. Tal, para, uhum, você reduzir a sua ansiedade, porque sempre o maior erro das pessoas é já começarem a falar as coisas. Você tem que falar coisas que não tem como você errar. Seu, uhum, nome, pô, legal aqui, gostei disso. Isso numa palestra também, se dá uma palestra, começa com coisas que você não tem como errar. Então, por exemplo, pergunta, e aí, como é que tá o seu dia? Tá bom? Ah, eu tô ouvindo tanta coisa, ouvindo, ó. Auditivo.
Legal.
Ah, nossa, eu vi tanta coisa hoje, visual. Aí se o cara dá detalhes é sinestésico, que aí você tem que falar a língua dele, né? O filme é a mesma coisa. E aí, gostou do filme? Ah, gostei. O que você lembra do filme? Cada um vai lembrar de uma coisa. E aí, dependendo do que ele lembrar, aí o cara vai falar, nossa, aquela fala do rapaz é maravilhoso. Então, ele falou isso. Ou seja,
uhum,
o cara é auditivo.
Legal.
Poxa, aquele pôr do sol que deu... Pôr do sol, tinha pôr do sol no filme. Né? Agora o sinestésico já, puxa, aquela cena que ele fez isso.
Roteiro,
né? Ele fez mesmo aquilo. Né? Então, cada um. Então, isso você consegue num bate-papo, né? É por isso que eu falo que a gente tem que mais ouvir o outro. E numa entrevista também. Porque ali você tem que ouvir a empresa também, né? Então você tá no bate-papo, é ouvir o que o outro tá dizendo, a visão dele de mundo, para você entender qual é o caminho. E aí você falar a linguagem dele. Não adianta o cara ser um sinestésico e você mostrar um artigo para ele. Ele não é visual, para ele não interessa. Agora você tem que contar. Você vai vender um projeto, por exemplo. Vai vender um projeto. Você chega pro cara, tudo bem e tal. Você vai preparado para tudo. Você vai com o livrinho, você vai com história, ler juntos. Então você vai saber. Você fala, e aí, tudo bem e tal? Que legal essa empresa aqui. Quanto tempo a empresa tem aqui? O que você gosta aqui da empresa? Ah, eu gosto das paredes, pô, visual. Então você vai pegar a apostila que você deu, o projeto, vai ler com o cara linha por linha. Se ele é sinestésico, você tem que contar algo para ele fazer sentido aquilo.
Uhum.
Às vezes a gente se comunica errado, né? Ele se comunica errado, ele faz a leitura errada das pessoas, ele se comunica num canal que ela não entende. Quer ver um exemplo? Vocês são alunos. Às vezes o professor deu uma aula, aí você não entendeu nada que ele falou. Mas aí a pessoa vizinha sua de carteira falou, aí você entende. Por quê? Porque ele falou a,
sim,
mesma... Às vezes o professor ele falou de um jeito visual, né? Vou dar um exemplo. Eu tive um professor, né? João Ezequiel, um amor de pessoa. Mas ele era péssimo professor pra mim.
Uhum.
Por quê? Porque ele punha a cadeirinha no canto da sala e falava baixinho.
Aí é foda.
Para um sinestésico, ia querer cortar os pulsos, entendeu?
Sim.
Porque
você
ele
não
fala
sente nada.
Nada. Eu não lembro uma aula dele. Ele é um amor de pessoa, mas a aula dele... Só que tem gente que fala assim, nossa, é a melhor aula do mundo. Porque o auditivo amava,
sim,
ele. O visual odiava, mas,
uhum,
o auditivo... O que que é uma prova do... O que que é a prova do Enem? A prova do Enem é pra visual. Para pra pensar nisso?
Sim, com certeza.
Por causa das imagens?
É ter escrita e texto.
Uhum.
Você não tem... Aí o que que eles começaram a fazer? Começaram a colocar dentro das questões do Enem questões que tinham a ver com movimento sinestésico. O que que é, por que que eles colocaram tanta pesquisa? A pesquisa é um movimento, é ver sentido naquilo.
Uhum.
Mas, a princípio, uma prova é pro visual.
Sempre vai favorecer mais.
Vai favorecer pessoas, o visual. Né? Então, por isso que a prova hoje é questionável por causa disso. Porque você, às vezes, atinge uma pessoa que não é, né?
Claro.
E aí, Gabriel, quero passar pra você.
Cara, lembrei... Desculpa, você ia dirigir uma pergunta?
Não, eu ia, mas pode
não,
falar.
Não, dirige.
Fala sabe. Primeiro aí, depois
tá
eu faço a
não,
pergunta.
Não, lembrei de algumas histórias, assim, acho que... Essa coisa que você comentou de ter esse contato com o professor, ele pra mim também foi fundamental pra conseguir o único trabalho que eu consegui na vida. É, foi essa professora de teatro que eu, né, durante o ensino médio, eu me envolvi muito com a turma de teatro. E essa professora, ali, eu acabei me formando, ela acabou me recomendando pra um estúdio de um parceiro ali dela, que ela tinha alguns projetos em parceria. O estúdio no qual depois eu tive que sair, porque eu ficava nessa dinâmica de ter que ir. Eu aprendia muito, mas saía com esse saldo negativo, assim. E tem uma hora que na balança acaba não compensando.
Né?
Mas quando eu chego aqui da faculdade, depois isso foi antes da faculdade. E quando eu chego aqui, eu vejo o quanto que eu aprendi, o quanto que valeu a pena, apesar de eu ter saído com saldo negativo, sabe? Então é isso. Você vai pagar pra trabalhar, mas, mano, vale a pena, sabe? Uhum. Isso vai te... Vai ser um estilingue que vai te jogar pra frente.
É, o que eu sempre falo que vocês, a geração de vocês, vocês podem arriscar. Porque vocês têm uma estrutura por trás.
Uhum.
Então vocês podem perder pra ganhar.
Uhum.
Porque você não vai precisar necessariamente daquele dinheiro pra pagar uma conta,
sim,
pra fazer
total,
alguma coisa.
Né? Se eu tivesse um aperto financeiro, talvez eu não pudesse fazer isso.
Isso,
né?
Então,
é isso.
Porque não tem a necessidade, mas hoje você tem o conceito do aprendizado. Né?
Total,
então,
total.
E aí, Gabriel, então, na verdade, essa história que você falou foi ótima, porque você fez justamente o que ele falou de network com uma professora,
sim, sim,
sem saber. E você tem noção, assim, parando pra pensar, você tem noção se ela era visual, auditiva, sinestésica?
Cara, acho que ela era bem... Vou falar que ela é, porque eu ainda converso com ela. Cara, ela tá algum... Vou dizer que ela é sinestésica pro visual, assim, porque, né, no teatro a produção tem que fazer sentido. E,
uhum,
pô, você vai ler o ator, qual o ator faz mais sentido pra cada papel, então as coisas têm que fazer sentido ali,
sim,
na sua cabeça, e isso acho que, sei lá, um auditivo teria um pouco mais de dificuldade. E ela, por ser uma grande professora, acho que,
uhum,
ela acaba sendo sinestésica. E visual, porque, cara, você vai preparar o elenco, e o elenco ali, o palco, ele tem uma composição, e a cena, cada cena tem a sua composição, com aquela luz, aquele tom, e aqueles figurinos, e é isso, assim, acho que... Talvez ela seja mais sinestésica, mas ela com certeza reforça.
Uma peça, eu acho que dá até pra fazer uma analogia, porque é uma mistura de tudo, né?
Com certeza.
Eu também tive um pouco de experiência no teatro e o diretor que eu trabalhava gostava muito de colocar música com coreografia no meio das peças.
Maravilha. Uhum.
E aí, pra mim, que não sou uma pessoa muito musical, eu ficava, meu Deus, que... Tem que bater a palma no ritmo e mexer o corpo. Nossa, eu ficava
perfeito,
desesperada.
Eu acho que cada diretor vai demonstrar ali,
né?
A si mesmo na sua composição.
Sim.
Tem uma frase do teatro que é muito legal, que eu acho que serve pra vida. Que ele diz assim: nós temos que agir numa entrevista de emprego igual no teatro. Você tem que saber onde você tá pisando, com quem você está falando e o momento de falar.
Uau.
É a mesma coisa. Se for pensar, teatro,
ensaiar.
Você não pode chegar lá falando, não, você tem que...
Uhum, tem um roteiro.
Tô sabendo onde eu tô pisando, com quem que eu vou falar, o momento que eu tenho que falar, e eu tenho que ouvir também.
Maravilha, perfeito.
Eu tenho que fazer a contracena, né, também.
Isso.
Né? Senão não funciona. Então é a mesma coisa.
Não pode ter ansiedade, né? Não pode ter ansiedade nenhuma. Você tem que ir no...
Então vamos pegar a ansiedade? Posso falar um pouquinho de ansiedade?
Por mim?
Sim, sim. Aliás, só antes de entrar nesse tópico, eu só quero finalizar o do
network
com o Gabriel. Você sente dificuldade hoje pra fazer network? Porque, assim, até esse momento, imagino eu que você não sabia dessas coisas que foram comentadas
não,
por
não.
ele. É, você sente dificuldade? Você sente nervosismo? Sente ansiedade? Como que é pra você fazer o network?
Cara, acho que pra mim a maior dificuldade tá sendo... Uma coisa é você fazer networking, vou falar da minha área, que é audiovisual. Fazer networking em audiovisual no ensino médio. onde, cara, cada um quer uma coisa, uhum. e você vai ali, talvez você tenha ali uma singularidade, talvez. Outra coisa é fazer networking de audiovisual numa faculdade de audiovisual, onde todo mundo quer fazer audiovisual e todo mundo vai fazer networking. E esse território, ele acaba sendo um pouco mais hostil, ele é um pouco mais competitivo, sabe? Pô, abriu vaga na produtora experimental da Casper Gazeta, meu irmão. Guerra, sabe? Cada um por si ali, cada um quer o seu caminho e é isso. Não que... E nem sempre isso é explícito, né? Você faz networking sem saber que é networking, uhum. justamente. E é isso, assim, rola essa tensão que é bem, bem forte, assim, que eu, na minha percepção, né? Ele é... Se você não lida tão bem com isso, assim, você acaba se perdendo, que é o meu caso.
Bom, mas só até agora, né?
Nesse caso aí, né, você fala, poxa, tem... É uma vaga que todo mundo quer.
Uhum.
Qual que vai ser o seu diferencial ali? Primeiro é... Aí é o diferente, né? Além do network, é o autoconhecimento. É a inteligência emocional. É usar a emoção no momento certo. Esse é o maior erro que as pessoas têm hoje. É de ficar... Não saber o limite dela. O autoconhecimento é difícil. Né? Porque lá ele segue um roteirinho. E entrevista, esquece. Se você falar e ficar falando roteirinho, não adianta. Você tem que ter um... Saber se conhecer e saber o momento certo. Aquilo falar, saber o momento certo de falar, com quem vai falar, né? Tudo nesse sentido. Então, quando tem essa guerra, quem vai ganhar? Aquele que tiver o controle emocional maior.
Uhum.
Não tem jeito. É o que eu falei, o perfil também. Às vezes você pode estar. Você, não é o seu perfil ali. É igual a ator e atriz, né? Você tem que ter o perfil do personagem.
Uhum.
Perfeito.
Não adianta você pegar um personagem que é baixinho pra fazer a Mortiça. Não dá.
Sim.
Não dá. Ela tem que ser maior do que...
Claro.
Então são perfis nesse sentido. Mas é o emocional que ganha ali.
Uhum.
Né? É aquela pergunta que você sempre tem que se fazer. Tem 20 pessoas. Por que, que você vai ganhar daquela? Qual o seu diferencial?
Sim.
E aí tem a ver com o autoconhecimento. E aí tem uma frase que eu gosto muito que diz assim... O seu diferencial é o que você faz nas horas vagas. Porque todo mundo está estudando no mesmo horário, agora o que você faz nas horas vagas é o seu diferencial.
Uhum. Legal.
Entendeu?
Perfeito.
E eu ouvi isso num professor, e aí o que, que eu começava a fazer? Eu começava a ler livros que não eram meus, não era na minha área ainda, para ser um diferencial nas horas vagas ali.
Uhum.
E aí, perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta. De acordo com um dado da Oxford Economy, o audiovisual brasileiro movimentou 70,2 bilhões e gerou mais de 600 mil empregos em 2024. Por que...
Sei.
Por que você acha que tem tanta gente, pelo menos a gente vê na internet, né, pessoas conversando, e na própria faculdade, por que você acha que tem essa dificuldade de gente entrar no mercado de trabalho? Você acha que seria por essa... por essa questão que você comentou?
Posso responder fazendo uma dinâmica com vocês?
Ai, Deus. Pode?
Pode não.
Por claro. Favor,
posso?
Claro.
Posso? Então eu vou contar uma historinha pra vocês e vocês me responderiam como vocês agiriam. Combinado?
Ok. Top.
E aí, em cima disso, eu vou te responder.
Tá certo.
Imagine o seguinte, vocês estão num deserto há um dia sem beber água. E, de repente, vocês encontram nesse deserto um copo cheio de água, não é miragem, tá? Um copo cheio de água, um bilhete e uma bomba de água. Do lado desse bilhete tem escrito assim: se você despejar todo o conteúdo do copo de água no mecanismo da bomba, a bomba vai sair água eternamente. O que, que vocês fazem? Vocês bebem o copo de água porque vocês estão com sede? Ou vocês seguem o bilhete e jogam a água no mecanismo da bomba, mas sabendo que pode sair água ou não? Qual é a ação que vocês teriam?
Ah, é um dilema, né, velho? Acho que é pra resolver em equipe ou individual?
Individual. O que, que você faria? Só tem opção. Ou bebe a água ou joga a água na bomba.
Cara, acho que no mundo das ideias, assim, eu ia molhar minha língua no copo d'água e atacar na bomba, velho.
Não, ou é uma coisa ou outra.
Eu
já ouvi a pessoa falar, beba água e faz xixi na bomba. Não funciona. Né? Ou é o copo,
legal.
Ou o que, que você
cara, faz? Acho que se eu tivesse um deserto um dia sem tomar água, assim, eu ia ver que tinha um copo d'água, eu não ia nem ver o bilhete, não ia nem ver a bomba. Eu
ia beber
mergulhar
água
a água direto.
E você?
Nossa senhora. Eu ia ficar muito na dúvida de pensar, não, mas e esse bilhete? Como que ele veio parar aqui? Como que... Então, talvez, eu acho que eu beberia também. Beberia. Mas eu ia beber muito na dúvida. Tipo, nossa, e se?
Sim, né?
Mas pela questão de estar um dia, você tá quase morrendo, né?
E o casal do Switch, que fala ali.
Switcher.
E aí, Switcher, o que vocês fariam?
Opção 1. Ah, eles vão falar, maravilha.
Jogaria na bomba.
Jogaria na bomba.
Pessoas racionais.
Eles são espertos.
Então, esse é um exemplo, é responder a pergunta.
Aham.
Esse, o que, que vocês estão fazendo na faculdade nada mais é do que jogar água na bomba? Porque tem um bilhete que disse, tem vaga. E vocês estão depositando. O que, que é esse copo de água? É o tempo, né? Que ele deposita na bomba e pode sair água ou não. Então, o que, que diferencia um profissional da área para conseguir emprego ou não? É se ele consegue e se encara resolver problemas.
Legal. Nossa,
cê,
muito legal.
Você vê que ele fica na dúvida. Eu tô com sede, eu tô desesperado, vou tomar água. Tá, mas e aí? E se sair água? A mesma coisa, quando a gente tá estudando, quando a gente entra numa empresa, é uma aposta, né?
Uhum.
É, você tá jogando água na bomba. Pode sair água ou não.
Aham, uhum, claro.
Mas e essa dinâmica, ela é muito usada pra quê? Pra avaliar justamente o ponto que você resolve problemas ou não.
Entendi.
Então, por que que tem muita vaga e não consegue fechar as vagas? Porque tem muita gente que tem dificuldade em resolver problemas.
Quer tomar água.
Uhum.
Tomar água. Uhum. E principalmente, medo de resolver problemas e lidar com as consequências desse problema.
Entendi.
Que é soft skill, no fundo.
É soft
Sim.
skill.
Que não é uma coisa que você aprende tão fácil, né?
É. Vou te dar um exemplo de uma advogada recém-formada que eu atendi. Ela, eu preciso trabalhar, preciso trabalhar. Aí tem um amigo meu que é advogado, falou, dá uma chance pra ela. Aí ela chegava no escritório dele com caderno, caneta, esperando ele ensinar o que tinha que fazer. Aí ela falou, não, mas você tem que me ajudar, você que tem iniciativa. Não, tô esperando você mandar. Então, e aí depois ela desistiu da área, ela tá trabalhando como dobradora de toalha.
Caramba. Nem sabia que existia isso.
É, ela trabalha numa empresa, sai a toalha pronta, ela dobra pra mandar.
Uhum.
Aí, por que você não... porque lá eu não preciso pensar. Eu não preciso resolver problema. Então, esse é o diferencial. Tem muito profissional que ele é o cara que precisa ser mandado.
Uhum. E não é errado, necessariamente.
Sim,
não é errado, é o perfil dele.
Uhum.
É a questão de perfil.
É o perfil. Só que ele vai ter o resultado, a famosa frase... Se você continuar fazendo o que sempre fez, vai receber o que sempre recebeu.
Claro.
Uhum. Então, pra ela... aquilo...
talvez a perspectiva...
pra ela
seja...
tá ok. Uhum. Tá ok ser aqui. Não é errado, tá, gente? Não é errado.
Uhum.
Né? De você fazer... desde que você entenda que aquele é seu perfil.
Claro.
Então, não vai querer algo a mais do que aquilo.
Uhum.
Né? Falar, não, eu quero resolver problemas. Tá, eu quero, sei lá, quero ser o melhor audiovisual do mundo. Tá, mas você tem que pagar o preço pra isso. Uhum. Né?
Que é um preço alto. Você tem que saber o que você está disposto a pagar, né?
A palavra comparação, o verbo, né? Comparação, a palavra comparação, ela me incomoda. A pessoa fala, nossa, mas eu acho que eu estou atrasado. A gente sempre tem essa visão, estou atrasado. Olha, o fulano ali já está trabalhando, o fulano está ganhando dinheiro.
Essa é a pior...
nossa, pior sentimento.
Só que o problema é o seguinte, a comparação, você sempre tem que basear o seguinte, eu pagaria o preço que aquela pessoa pagou para estar naquele local?
É, a gente... aquele famoso quem vê close não vê corre,
é,
né?
Você pagaria o preço?
Uhum.
Será?
Sim.
Às vezes não pagaria, né? Eu falo, nossa, tem pessoas que estão há 30, 40 anos na mesma empresa. Por que que você não consegue ficar parado? Mas você pagaria o preço?
Vamos ver o que...
de engolir sapo, de ter que fazer várias coisas. Então, a comparação, ela não dá para ser usada porque você pagaria aquele preço ou não. Você pagaria o preço de estar ali? Você pagaria o preço de estar... é a mesma
Sim.
coisa. Poxa, eu quero trabalhar nessa empresa, mas eu vou pagar o preço para estar ali? Eu vou pegar o ônibus? Eu vou acordar cedo? Uhum. Eu vou fazer isso? Eu vou ter que ficar... porque vocês sabem, audiovisual não tem horário, né?
É.
Às vezes vocês vão gravar de madrugada, então.
É a sua vida.
Que é uma treta, né, pro setor, cara? Porque é isso. Jornada de trabalho, né? Às 7 às 6. Gravação é às 2 da manhã.
Então.
Se vira, sim.
Exato.
Mas...
pagar o preço.
Perfeito. Gente, tá dando nosso tempo, então eu só vou fazer uma última pergunta, que é pro Gabriel, e aí depois eu quero ouvir de você. E aí a gente encerra, mas gostei muito. Enfim, depois a gente fala disso. É, Gabriel... ai, perdão.
Relaxa.
Digamos que hoje você foi aprovado num estágio. não é a vaga dos seus sonhos, mas também não é um lugar ruim, que é aquele negócio de você pagar pra trabalhar.
Tá.
É uma vaga ok, que você olha e fala, beleza. É, o que você escolheria? E digamos que todo tempo que você ficar nessa empresa vai ser isso. Não é a vaga dos seus sonhos, mas não é uma coisa ruim. Você escolheria uma vaga... Assim, você prefere uma vaga que... Eu sei que eu vou ficar nessa empresa muitos anos, eu vou... Enfim, eu tenho essa previsibilidade... Ou você acha que vale a pena mudar, enfim, passar por vários lugares? Como que você vê isso?
Tá. Então, peraí, opção, ou eu fico num lugar por muito tempo e é uma aquela coisa.
O que você prefere?
Ah, o que eu prefiro?
Porque estando num lugar por muito tempo com mais segurança, ou então chegar mais perto do que você realmente quer, mas
entendi,
com mais imprevisibilidade,
entendi. Né? Olha, se fosse hoje eu escolheria um lugar... com mais previsibilidade. Assim, um lugar que eu possa ficar, chamar de meu e dizer aqui que
sim.
Eu sou.
Você fica ali, tipo, sei lá, 20, 30 anos e você acha
Oi,
que...
peraí. 20, 30 anos também. Eu acho que... Cara, eu sou estudante, assim, eu não tenho muita
sim.
perspectiva. E eu, vou arriscar, vou fazer mil... Tipo, eu não tenho repertório, eu não tenho experiência, eu não tenho sabedoria pra lidar com o mercado de trabalho e falar, cara, eu vou criar minha empresa aqui, aí eu vou vender pra aquela, porque aí eu vou migrar pra não sei onde. Que é uma coisa que acontece muito, né?
Uhum.
Então, acho que... Acho que para começo de carreira é legal, né? Você ter um lugar fixo e ganhar, fazer o seu e dizer eu estive nesse lugar. E futuramente acho que... Provavelmente eu estaria correndo atrás mais do que eu quero, porque eu consigo fazer isso, entendeu?
Você acha que futuramente dá para arriscar mais?
Com certeza, com certeza. Né? Se eu tenho uma base sólida, esse sou eu, isso é o que
uhum.
eu fiz, isso é uma carreira. E sim, acho que no futuro dá para arriscar mais. Mas no
legal.
Começo, meu amigo... quero ver.
Não,
ver.
Entendo.
Não sei se você concorda comigo.
Mas aí, é a mesma coisa pra você. Eu queria saber, na posição de RH, né? Quando você tem ali uma empresa que tá contratando, você acha que as empresas, elas preferem pegar ali um estagiário, ficar com ele 2 anos e aí ir trocando? Ou a maioria das empresas prefere pegar um estagiário que não tem repertório, que não sabe de nada, e vai ensinando ele com uma intenção de efetivar?
Para toda empresa, demitir alguém é pior coisa do que contratar.
Uhum.
Então, eles preferem sempre que alguém entre, seja lapidado com a cara da empresa e fique na empresa o resto da vida. Esse é o que todos querem. Mas não necessariamente o profissional aguenta isso.
Uhum. Isso é raro. Uhum.
Né? Porque o que a empresa quer? Vou falar como RH, né? O que a empresa quer? Eu quero um cara que não reclame, que faça uhum. o trabalho, etc e tal, que renda tudo e ok. E fique lá comigo o resto da vida. Só que vai chegar um momento que a pessoa vai falar, pô, eu quero mais. Né? É o famoso, que chamam no RH, do PDI. Né? É, Programa de Desenvolvimento Individual. As empresas, às vezes, apresentam isso para que você evolua individualmente lá dentro. Você tem que avaliar
Mas
isso.
Mas dentro daquela mesma empresa.
Aquela mesma empresa, você evoluir um cargo nesse sentido.
Uhum.
E esse é o ideal. Eles querem contratar. A empresa, ela quer contratar alguém pro resto da vida. Essa é a ideia do RH. Porque mandar embora e recontratar é um gasto desnecessário.
É custoso.
É um puta processo, né?
É que justamente hoje nós temos o quê? Nós temos líderes que não sabem lidar com a nova geração que não sabe lidar com os líderes uhum. antigos. Então ainda está um pouco nesse... Vou aguentar até quando eu vou aguentar, isso é legal, isso não é. Eu sou um defensor de que o trabalho tem que ser de projetos. Eu vou entrego um projeto, aí, ó, gostoso, vamos fazer, vamos renovar então. Eu sou um defensor disso, porque às vezes eu acho que o profissional que está chegando agora, do audiovisual, todas as áreas, ele não aguenta muito tempo a mesma coisa, ele quer criativo. Você, audiovisual tem que ser criativo, se o cara barrar a sua criatividade, já era.
Com certeza.
E às vezes você tem, ao lidar com a chefia, lidar com a equipe, esse é o maior dificuldade, novamente, é o soft skills, é o comportamental. Como é que você vai lidar com uma pessoa? Onde é que você vai aguentar? Nossa, isso já deu pra mim. Que jogar pro alto, todo mundo quer. Ah, não aguento mais, vou embora.
Uhum.
Né? É igual um namoro. Chega uma hora e fala, quero jogar tudo pro alto. Eu falo, não, eu quero continuar.
Sim.
Então,
e às vezes continuar é justamente a parte mais difícil, né?
É mais difícil.
Você tem que trabalhar pra continuar.
E às vezes, e eu falo muito isso, às vezes a gente... Eu sempre dou esse exemplo. Se vocês pegam o metrô, né?
Uhum.
Vocês vão ver pessoas falando que sempre... A empresa é culpada e eles não. Não fala, ah, poxa, aquela empresa, eu vou falar para ele. Né? Aquele... Então, às vezes, a gente tem que olhar também onde está a nossa culpa ali também.
Sim.
Né? Pô, será que a empresa... A empresa pode me dar até aqui. Será que eu estou esperando dela uma coisa que ela não pode dar?
Uhum.
Será que nós queremos isso também? Será que...
Tem muitos amigos que vejam isso com a matéria. Tipo, sim, pô, o professor tá, não sei o quê. Tipo, irmão, ele te deu a matéria na lousa, você tava, tipo, no celular.
Sim.
É isso mesmo. É. Então, você tem que analisar assim, será que eu também não tenho...
Tem a ver com aquilo que você falou, né? Você tá disposto a pagar o preço?
Pagar o preço, não tem outro jeito nesse sentido.
Perfeito.
É isso.
Perfeito, maravilhoso. Legal. Gente, muito obrigada. Eu acho que rendeu demais, a conversa foi ótima.
Posso fechar com uma historinha?
Ai, por favor.
Posso? Posso?
É, o sutiã deu ok.
Deu
ok? Deu okay, então.
A tia deu ok?
Vai fundo. Mano,
fechar com uma historinha. Então é o seguinte, vamos dizer que um estagiário de audiovisual e rádio e TV morreu.
Nossa senhora. Começou
aí ele chegou do outro lado, encontrou lá um anjo perguntou pra ele, você quer, já que você não está mais na Terra, você quer ficar onde? Ele falou, eu quero ficar no paraíso. Aí o anjo falou, fácil, é só você seguir reto, você vai chegar no paraíso, só que você tem que levar uma cruz com você. E aí deram pra ele a cruz, que era pesadíssima, ele foi, coitado, não conseguia andar com aquela cruz pesada. Aí ele pensou o seguinte, poxa, já que tem que chegar no paraíso com a cruz, eu vou quebrar essa cruz. Ele quebrou a cruz, deixou o tamanho da palma da mão dele. E ele foi todo feliz. Chegou no paraíso, antes de entrar no paraíso, ele viu um buraco enorme. Aí o anjo tava voando, ele falou, anjo, você me enganou. Você não falou que era só vir reto com a cruz? Ele falou, então pega a cruz, é a ponte certinha pra você chegar no paraíso.
Uhum.
Às vezes...
Foi tentar pegar
nós
o atalho.
Queremos cortar a cruz. Às vezes nós queremos adiantar coisas. Vocês que estão estudando, tudo é um processo, gente. Tudo que vocês estão passando é para aprendizado, né? Não queiram cortar a cruz. Tudo tem disciplina que você fala, para que eu estou vendo isso? Mas ela tem um objetivo. De lá na frente, isso virar uma ponte. Tá bom?
Nossa.
Pô,
legal.
Profundo, cara. Eu
muito
ficava,
legal,
nossa, onde que essa história
verdade.
Vai parar?
É um pouco a questão de confiar, né? É muito legal ouvir isso, que a gente tem que confiar. Porque...
É jogar água na bomba.
Perfeito. Gente, muito obrigada. Nossa, a conversa foi maravilhosa. E é isso. Você deu a sua história, quer falar alguma coisa?
Não, acho que é isso, cara. Robson, muito obrigado por ter vindo. Acho que
obrigado
me enriqueceu muito. Obrigado por me chamarem também. Acho que me enriqueceu bastante. E acho que é isso. Contem comigo para mais vezes.
Pode deixar.
Estou à disposição.
Foi um prazer. Muito obrigada pela conversa. E podemos cortar.